2016 de diferentes gêneros publicados por editoras como Fósforo, Peirópolis e Ciranda. Com a atualização, o Mac Livros passa a ter 17.610 obras em português, 6.468 em inglês e 2.724 em espanhol, ampliando o acesso gratuito dos brasileiros a diferentes tradições literárias e culturais. A novidade ainda fortalece a experiência de aprendizagem oferecida por outra ferramenta, o Mac Idiomas, uma plataforma do Ministério da Educação, disponível em versão web e aplicativo voltada ao ensino gratuito de inglês e espanhol. Atualmente, o Mac Idiomas reúne mais de 212 mil usuários ativos e oferece cursos do nível básico ao avançado. Reportagem Júlio César de Oliveira.
Para acessar a plataforma de leitura, basta ir no aplicativo Mac Livros ou no endereço maclivros.mec.gov.br. Mac Livros, MS Livros.mec.gov.br.
Foi inaugurada a primeira Casa da Igualdade Racial na cidade de Itabira, em Minas Gerais.
A cidade possui mais de 70% da população negra e agora passa a contar com apoio psicológico, social e jurídico a vítimas de crimes raciais, além de incentivar o desenvolvimento pessoal e profissional.
Além de Minas Gerais, o Rio de Janeiro, Ceará, Rio Grande do Sul e Bahia já contam com Casas da Igualdade Racial.
E o governo... prazo para que os estados e municípios participem do edital de chamamento público para os novos espaços.
Os critérios para participar podem ser conferidos no portal do Ministério da Igualdade Racial em gov.br/igualdade-racial.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
Estão abertas as inscrições para publicação de artigos na revista científica do Tribunal de Contas da União. Podem participar pesquisadores, estudantes, servidores públicos e profissionais interessados em temas como administração pública, controle externo, governança, políticas públicas e inovação. A partir de agora, o TCU passa a adotar o sistema de publicação em fluxo contínuo. Na prática, os trabalhos aprovados serão publicados ao longo do ano, sem a necessidade de esperar o fechamento de uma edição completa. A mudança busca dar mais agilidade à divulgação da produção científica e ampliar o acesso ao conhecimento. A submissão dos artigos é gratuita e deve seguir as orientações previstas no edital, disponível no site do Tribunal. Acesse em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF encerra primeiro semestre com mais de 11 mil decisões colegiadas.
STJ realiza sessão de encerramento do semestre e apresenta balanço de desempenho da corte.
Justiça do Trabalho realiza audiência pública e estabelece metas para 2027.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal encerrou o primeiro semestre com mais de 11 mil decisões colegiadas.
O ministro Edson Fachin apresentou o balanço das atividades e reafirmou o compromisso da corte com a transparência, independência e pluralidade. Carolina Chaves.
Segundo Edson Fachin, a corte encerrou o período com os seguintes números: mais de 43 mil processos julgados, integrando quase 60 mil decisões, 11 mil decisões do colegiado do tribunal, 27 novos temas de repercussão geral analisados, o que liberou mais de 42 mil processos que aguardavam um entendimento. Edson Fachin reafirmou o compromisso com a transparência, com os julgamentos de repercussão geral e com o aperfeiçoamento da gestão.
Esta corte trabalhou e muito em favor do Brasil, do Estado de Direito e da democracia. Estamos sempre juntos na defesa do interesse institucional. compreensões distintas de fatos e processos, e elas existem, como é próprio de uma corte plural independente, são expressões de saúde institucional e não de fraqueza. O diálogo entre diferentes perspectivas jurídicas é o que confere legitimidade às nossas decisões e profundidade à nossa jurisprudência.
O STJ também encerrou o semestre hoje, apresentando o balanço de julgados no período.
A sessão da Corte Especial foi conduzida pelo ministro Herman Benjamin, presidente do tribunal. Fátima Uchoa.
Na sessão de encerramento do primeiro semestre, o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, apontou um recorde de 260.220 processos recebidos no período, sendo quase 25 mil a mais do que de janeiro a junho do ano passado. Ele manifestou preocupação com o crescimento contínuo da demanda processual.
Os números são preocupantes. Nós já estávamos inviabilizados o ano passado e a curva da inviabilização continua ascendente.
O STJ julgou 291.280 processos. O número de julgamentos chega a 414.248 quando considerados agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração, e baixou 265.516. Os dados correspondem à média de cerca de 7 decisões por minuto para cada ministro.
Tribunal Superior Eleitoral faz balanço dos julgamentos e da preparação para as eleições 2026.
A sessão foi conduzida pelo ministro Cássio Nunes, presidente do TSE. Fábio Ruas.
O ministro Cássio Nunes Marques destacou que neste semestre o TSE realizou 88 sessões de julgamento. Foram 1.656 processos, sendo 336 em sessões presenciais e 1.320 virtuais. O TSE ainda lançou o Manual do Eleitor, com linguagem acessível e que vai ser traduzido para línguas indígenas.
Justiça do Trabalho realiza audiência pública e estabelece metas para 2027.
A proposta é aprimorar os serviços da Justiça do Trabalho. Mila Amaral.
Esse foi o assunto discutido hoje na audiência pública durante o debate realizado de forma online. Também foram estabelecidas as metas nacionais do TST para 2027, que aliás foram firmadas com o apoio da sociedade. Por exemplo, na consulta pública feita pelo TST, as pessoas pediram que aumente o número de processos julgados pelo tribunal, dando prioridade aos mais antigos, o estímulo à inovação no judiciário e pediram também para estabelecer o trabalho decente. O próximo passo agora é encaminhar essas demandas para o CNJ e, a partir da aprovação, colocá-las em prática.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Debate sobre o fim da jornada 6x1 divide opiniões no Senado.
Avança projeto que torna crime submeter pessoa indefesa à prostituição.
Comissão aprova a autorização para servidor público atuar como MEI.
Boa noite.
Boa noite.
Representantes do governo, dos empresários e dos trabalhadores participaram no plenário do Senado de um debate sobre a proposta de emenda à Constituição que acaba com a jornada de trabalho 6x1.
Opiniões a favor e contrárias estiveram no debate, que teve participação de centrais sindicais e da Federação das Indústrias de São Paulo. A reportagem é de Márcio Maturana.
O presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, Paulo Scaff, disse ver motivações eleitorais para a aprovação da proposta neste momento e foi respondido pela líder do governo no Senado, Tereza Leitão, do PT de Pernambuco.
Me desculpe, doutor Paulo, a PEC foi protocolada em 2000. 2019. Não é uma PEC boca de urna.
Já o senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia, criticou a proposta e citou a Argentina como exemplo a seguir.
Na Argentina, pode-se trabalhar até 12 horas por dia, não passando das 48 horas semanais. É isso que precisamos ter para nós avançarmos no Brasil.
O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, disse que a redução da jornada é uma questão civilizatória.
Essas 44 horas estão reservadas para os que ganham menos, para os que têm mais tempo de deslocamento, menos tempo de vida, portanto, pelo amor de Deus, é muita insensibilidade.
Para o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, a jornada de trabalho deve ser negociada entre patrão e empregado.
A questão da preponderância do que é negociado sobre o legislado justamente para fortalecer os sindicatos laborais.
A sessão foi presidida pelos senadores Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, e Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
Antes da sessão de debate sobre o fim da escala 6x1, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniu com parlamentares e líderes de centrais sindicais para discutir a proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada de trabalho. O presidente da Central Única dos Trabalhadores, Sérgio Nobre, classificou como excelente a reunião com o Alcolumbre e afirmou esperar que a proposta tenha tramitação célere no Senado.
Já a líder do governo, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, destacou que o calendário de votação do texto não tem caráter eleitoral e que os próximos passos serão definidos ao longo da discussão na casa. A proposta de redução da jornada de trabalho já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e aguarda análise dos senadores.
Pessoas sem condições de compreender o que acontece ou de oferecer resistência poderão ter proteção mais ampla contra a exploração sexual.
A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou um projeto que aumenta a pena para o crime de exploração sexual de pessoas vulneráveis e prevê punição mais rigorosa quando o autor for um familiar ou tiver relação de confiança com a vítima. Repórter Rodrigo Rezende.
Submeter, induzir ou atrair para prostituição ou qualquer outra forma de exploração sexual pessoas vulneráveis que não tenham necessário discernimento sobre o ato, pode levar à prisão de até 16 anos. Esse é o objetivo de projeto aprovado pela Comissão de Direitos Humanos. A autora da proposta, senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí, afirma que a medida busca ampliar o escopo previsto no Código Penal, que já incluía crianças e enfermos. E a ideia é dar ainda mais segurança aos diversos grupos vulneráveis no país.
O projeto, ele tipifica o crime de submissão à prostituição ou a outras formas de exploração sexual, inclusive nos casos em que a vítima, por qualquer outro motivo, ela não tenha condições de oferecer resistência. A medida busca preencher uma lacuna na legislação brasileira, ampliando a responsabilização de criminosos que se aproveitam de vulnerabilidade das vítimas.
O projeto também eleva para até 12 anos a pena quando a vítima for coagida por alguém próximo a ela. Como ressalta o relator do projeto, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe.
Merece destaque a previsão de agravamento quando a coação é exercida contra a vítima ou seus familiares, alcançando seu grau máximo de reprovação quando perpetrada pelos próprios familiares ou pessoas do círculo íntimo da vítima.
A proposta segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
E trabalhadores cadastrados no Programa de Famílias Acolhedoras poderão fazer jus a 3 dias de folga remunerada quando precisarem acolher criança ou adolescente em situação de vulnerabilidade.
É o que diz um projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado e que segue para a Câmara dos Deputados. Repórter Marcela Diniz.
Por decisão judicial, após um episódio de violência em casa, por exemplo, crianças e adolescentes podem ser encaminhados temporariamente para as chamadas famílias acolhedoras. São pessoas cadastradas e selecionadas pelo poder público para essa função. O acolhimento tem caráter transitório e não se confunde com a adoção por durar no máximo 1 ano e meio. O projeto aprovado no Senado concede ausência remunerada de 3 dias consecutivos ao trabalhador ou à trabalhadora que acolher criança ou adolescente em sua casa. O senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, defende esse tempo como forma de dar atenção integral àqueles meninos em situação de extrema vulnerabilidade.
A pessoa que está trabalhando tem que ter pelo menos um momento, que a gente estamos colocando, de 3 dias para receber a criança, acolher, enquanto os trans trâmites judiciais acontecem também. E com isso, inclusive, contribuir para uma perspectiva nova de vida para a criança e para o adolescente.
O projeto é de autoria do senador Alan Rick, do Republicanos do Acre, e precisará passar pelo crivo da Câmara dos Deputados.
O Senado aprovou a adesão do Brasil a um acordo sobre comércio de aeronaves civis.
Um dos principais pontos do documento da Organização Mundial do Comércio é a eliminação de tarifas de importação para todos os aviões desse tipo e determinados produtos destinados ao setor. Repórter Pedro Pincer.
Além da eliminação de tarifas, o acordo sobre o comércio de aeronaves civis trata da redução de barreiras não tarifárias, das decisões de compra de aeronaves civis, dos subsídios à exportação e de regras para evitar restrições comerciais incompatíveis com o comércio internacional. Para o relator, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, o texto favorece a indústria aeronáutica brasileira e o sistema de transporte aéreo.
Podemos agregar ao contexto descrito circunstância de que o Brasil passará a participar de maneira plena e em igualdade de condições das deliberações do Comitê TCA, que cuida de temas relevantes para a aviação civil na esfera global. Isso inclui a aplicação do acordo a novos produtos do setor.
O comércio mundial anual dos produtos cobertos pelo documento alcança 3,73 trilhões de dólares em exportações e importações, considerando a média de 2018 a 2022. Os principais parceiros comerciais do Brasil nesse conjunto de produtos são Estados Unidos, China, Alemanha e Argentina. O texto segue agora para a promulgação.
E servidores públicos poderão ser microempreendedores individuais, é o que prevê um projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça.
A proposta proíbe, no entanto, quem ocupa cargo em comissão ou exerça função de confiança de atuar como MEI. Repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto de lei que autoriza os funcionários públicos a se tornarem microempreendedores individuais. A legislação hoje veda a participação em gerência ou administração de sociedade privada e o comércio, exceto na qual qualidade de acionista ou cotista. O senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, reforçou que as restrições impostas aos servidores públicos vão na contramão das necessidades do país de novos investimentos na economia.
Projeções indicam mudanças demográficas aceleradas devido ao envelhecimento da população, tornando essencial ampliar e não restringir o número de pessoas aptas a empreender, para preservar o nível de desenvolvimento econômico nas próximas décadas. Vale destacar que a atividade dos servidores como MEI não prejudicará a administração pública. Já existem situações em que servidores acumulam cargos ou mantêm empregos privados.
Amin ressaltou ainda que a proposta traz salvaguardas para não causar prejuízos à administração pública, como o impedimento de que ocupantes de cargo em comissão e funções de confiança sejam MEIs. Se não houver recurso para a nova votação no plenário, a matéria poderá seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova a redução de benefícios fiscais para cacau importado.
Vai ao Senado proposta que protege o uso de emblemas da Cruz Vermelha.
Presidente da Câmara reforça apoio ao agronegócio.
Proposta discutida por deputados prevê número máximo de alunos em sala.
Boa noite. A Câmara aprovou medida provisória que reduz benefícios fiscais sobre cacau importado. O repórter Antônio Vital explica a questão.
O plenário da Câmara aprovou medida provisória que reduz o prazo de isenção de tributo sobre o cacau importado, utilizado como insumo em produtos como chocolate exportado pelo Brasil. Hoje, o cacau inteiro ou partido, bruto ou torrado, comprado de outros países, paga menos IPI, PIS/PASEP e COFINS. Essa operação, quando o produto importado é depois usado como insumo de produtos industrializados, é conhecida como drawback. No caso do cacau, até a edição da medida provisória, em março, essas isenções e reduções de tributos valiam por até 2 anos. Com a medida, passam a valer por apenas 6 meses, com possibilidade de renovação a critério do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Isso significa que empresas que exportam produtos fabricados com cacau estrangeiro terão prazo menor para usufruir de benefícios fiscais na importação da fruta. Ao editar a medida provisória, o governo argumentou que os produtores de cacau brasileiros serão beneficiados com um possível aumento de venda à indústria. Ficam de fora da redução do prazo de isenções a manteiga de cacau, o cacau em pó e o chocolate importados. A medida provisória foi criticada em plenário por deputados do Novo e do Missão. Para o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, reduzir benefícios fiscais para produtos que depois serão usados como insumo para exportações prejudica a indústria nacional.
O que a gente está falando é o seguinte: Brasil, exporte menos chocolate e exporte mais cacau. Agregue menos valor para a sua produção. Aquilo que mais se critica no desenvolvimento da nossa indústria. O raciocínio é muito simples. Se eu estou importando um produto, mas esse produto, na realidade, é para eu processar, agregar valor e exportar, eu tenho uma suspensão desses tributos porque eu estou agregando valor na indústria nacional. E o governo quer acabar com isso e enfraquecer a nossa indústria.
A medida provisória foi defendida por deputados da base do governo. Para a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, os produtores brasileiros de cacau serão beneficiados.
Ela garante a proteção da produção nacional. Cacau é uma produção importante no Brasil, que não pode ser penalizada por prazos e questões tributárias. É importante que a gente proteja essa produção para não gerar crise no setor, particularmente na região do norte e do nordeste brasileiro.
A medida provisória que reduz o prazo de isenção de tributos sobre cacau importado, utilizado como insumo em produtos como chocolate exportado pelo Brasil, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Direitos Humanos.
Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, defende a aprovação da urgência de projeto que criminaliza o ódio contra as mulheres. Relatora da matéria, a deputada alerta que a misoginia se organiza nas redes antes de aparecer nas agressões e nos casos de feminicídio.
Hoje, existe uma verdadeira indústria do ódio, que opera nas redes, que captura meninos muito jovens e os ensina a enxergar a mulher como inimiga, como objeto, como culpada. E o que nasce numa tela vira ameaça, vira assassinato. Chama isso pelo nome, misoginia, ódio às mulheres. Admitir que essa coisa tem contorno, que é concreta, que ela tem uma motivação e que deve ser punida. É um ato fundamental de proteção que uma sociedade deve oferecer para todas nós, começando pelas pequenas.
Tabata Amaral aponta que tem buscado apoio de diferentes bancadas para construir um texto capaz de unir parlamentares de todos os partidos. Ela pede que a Câmara aprove a urgência da proposta como forma de mostrar compromisso com o enfrentamento da violência contra mulheres.
Carol D'Artora, do PT do Paraná, também defende a aprovação do projeto que prevê penas para a misoginia. Segundo a parlamentar, a medida faz parte das políticas do governo de enfrentamento à violência e ao discurso de ódio contra as mulheres.
Na visão de Carol D'Artora, a criminalização da misoginia é uma forma de garantir maior proteção jurídica às mulheres, inclusive nos ambientes digitais. Para ela, a proposta amplia a participação feminina na política, na cultura, na ciência e em diversos espaços da sociedade.
E Lacir Bicalho, do Republicanos, destaca as conquistas femininas nas Forças de Segurança Pública de Minas Gerais ao celebrar a nomeação da Coronel Cleide Barcelos dos Reis Rodrigues, primeira mulher a assumir o comando-geral da PM do Estado em mais de 250 anos da corporação.
E Lacir Bicalho cumprimenta também a comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Jordana de Oliveira Figueiras Daldegan, e a delegada-geral da Polícia Civil, Letícia Batista Camboja Reis. Ele conclama os homens a unirem suas forças às das mulheres na luta por uma sociedade mais justa e igualitária.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, acredita que a Copa do Mundo deveria promover a integração entre os povos. No entanto, a deputada destaca relatos de racismo, xenofobia e tratamento discriminatório contra jogadores, árbitros e jornalistas durante o torneio.
Segundo Benedita da Silva, eventos esportivos internacionais devem ser marcados pelo respeito, pela inclusão e pela igualdade de tratamento entre os participantes. Ela acredita que a omissão da FIFA, entidade responsável pela organização da competição, contribui para a manutenção dessas práticas.
Campanha pelo fim da violência contra as mulheres. O assédio sexual é crime que pode ser punido com detenção. No caso de condenação do agressor, a mulher vitimada pode mover ação de indenização. E mais, a pena pode aumentar caso o autor seja casado, pai adotivo, padrasto, irmão, tutor ou empregador da vítima, ou se tiver autoridade sobre ela. A denúncia de assédio sexual pode ser feita em uma delegacia especializada de atendimento à mulher ou outra delegacia próxima de sua casa. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Denuncie. Disque 180.
Saúde.
A Câmara aprovou regras para proteger símbolos da Cruz Vermelha. A repórter Daniela Lessa acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que protege o uso dos emblemas da Cruz Vermelha usados para identificar pessoas e transportes de saúde em situações de emergência e de conflito armado. O projeto busca adequar a legislação brasileira às convenções de Genebra e a protocolos internacionais já ratificados pelo Brasil. Pelo texto aprovado, os três símbolos da entidade passam a ter proteção legal. A imagem mais antiga é a da Cruz Vermelha. Outro símbolo reconhecido internacionalmente é o crescente vermelho, adotado em muitos países. O terceiro emblema é um losango vermelho em forma de cristal. Esses símbolos são usados para indicar proteção a equipes de saúde, hospitais, unidades sanitárias e meios de transporte para atendimento de feridos, doentes e náufragos. As denominações Cruz Vermelha, Crescente Vermelho e Cristal Vermelho também serão protegidas. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defendeu a proposta, destacando o alcance mundial da Cruz Vermelha na defesa da vida.
É fundamental porque é uma instituição que trabalha com um princípio humanitário. É uma instituição que está em por volta de 190 países fazendo esta função. E muitas vezes em momentos de calamidade, em momentos de guerra, a Cruz Vermelha, ela tem uma possibilidade ou uma atuação para defender sempre a vida.
Ao defender a aprovação, a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, argumentou que esses símbolos não devem ser usados de forma comercial para evitar enganos em situações de atendimento de emergência.
O que esse projeto faz é internalizar obrigações internacionais que já foram assumidas pelo Brasil, e isso também faz com que não tenha uso comercial indevido para que entidades humanitárias legítimas não tenham confusão.
O Serviço de Saúde das Forças Armadas poderá usar a Cruz Vermelha sobre fundo branco para identificar seu pessoal, suas unidades e seus transportes sanitários. Profissionais de saúde civis, hospitais e transportes civis também poderão usar o emblema, desde que tenham autorização. A proposta proíbe o registro de associações, empresas, marcas, desenhos ou modelos industriais que usem indevidamente os emblemas ou as denominações protegidas pela lei. Quem reproduzir ou imitar esse símbolo sem autorização poderá ser punido com detenção de 1 a 3 meses ou multa. O juiz também poderá determinar o recolhimento do material e a suspensão das atividades comerciais. O projeto que protege o uso dos emblemas da Cruz Vermelha, incluindo o crescente e o cristal vermelhos, será analisado em seguida pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Marangoni, do Podemos de São Paulo, cobra uma investigação sobre denúncias de irregularidades na análise de pedidos de exames, cirurgias e outros procedimentos feitos pelos planos de saúde. Ele denuncia que uma empresa contratada pelas operadoras pode estar prejudicando pacientes de maneira deliberada.
Marangoni exige providências da Agência Nacional de Saúde Suplementar diante dessas denúncias. O parlamentar reforça que cabe à ANS fiscalizar irregularidades e proteger os beneficiários.
Relações Exteriores.
Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, denuncia uma suposta ofensa à soberania nacional por parte de lideranças da oposição que teriam oferecido colocar uma equipe de transição à disposição de governos estrangeiros, caso vençam a próxima eleição presidencial.
Bungás ressalta que a proposta revelada por autoridades externas prevê o compartilhamento de informações estratégicas e diretrizes governamentais com uma potência internacional. O congressista avalia a possibilidade como o mais ultrajante golpe contra os 203 anos de independência do Brasil.
Eleições.
Aloísio Mendes, do Republicanos do Maranhão, denuncia o uso político do Judiciário Estadual para perseguir e barrar candidaturas de opositores, citando como exemplo casos de pré-candidatos de seu partido condenados em tempo recorde, apenas desproporcionais aos supostos crimes cometidos.
Aloísio Mendes afirma que lideranças do Republicanos estão reunindo provas para acionar o Conselho Nacional de Justiça contra os envolvidos nos casos e recorrer às instâncias superiores para reverter sentenças, garantindo as pré-candidaturas prejudicadas.
Presidência.
O presidente da Câmara reforçou o compromisso dos deputados com políticas voltadas ao agronegócio. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou o evento no Planalto.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, reforçou o apoio dos parlamentares à agenda e às pautas de interesse do agronegócio no país. Ele participou do lançamento do Plano Safra 2026-2027 no Palácio do Planalto, que prevê o aporte de R$ 525 bilhões para o setor. O deputado afirmou que a Câmara está sempre de portas abertas a todas as propostas em defesa do agronegócio e nunca faltou aos projetos de interesse do setor.
É uma tarefa hercúlea de manter o equilíbrio fiscal tão necessário para o crescimento econômico, aliado à priorização de políticas como essa, que também são fundamentais para o país. Que esse é o grande fiel da balança que nós temos que perseguir. Nós do Congresso Nacional, o Poder Executivo, também o Poder Judiciário, que é termos a real noção de que precisamos sempre levar em consideração aquilo que deve ser priorizado como política pública para o nosso país.
Para Hugo Mota, todo o esforço do governo e do Ministério da Agricultura para renovar a política pública demonstra a importância do agronegócio para o nosso país. O presidente destacou a importância do setor na geração de emprego, de renda e na composição do Produto Interno Bruto brasileiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Economia.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, destaca a importância do lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar para os pequenos agricultores, assentados, quilombolas, indígenas e povos tradicionais. Ele lembra que esses segmentos produzem grande parte dos alimentos que chegam à população.
Valmir Assunção aponta que o Plano Safra fortalece a reforma agrária e amplia as condições de produção no campo. Ele parabeniza o Ministério do Desenvolvimento Agrário pela construção do plano voltado para agricultores de todo o Brasil.
De acordo com Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, a inflação dos últimos meses reduziu o poder de compra da população. O parlamentar relata o caso de um casal de idosos que, segundo ele, precisou abrir mão de uma das refeições do dia por causa do alto custo dos alimentos.
Luiz Lima também cita dados sobre o patrimônio da população para sustentar que o Brasil enfrenta perda de renda e de capacidade econômica. Ele atribui esse cenário às políticas adotadas pelo governo federal.
Educação.
A Comissão de Educação discutiu uma proposta que estabelece a lotação máxima de salas de aula. O repórter Luiz Cláudio Canuto nos conta como foi.
Um projeto em discussão na Câmara estabelece limites para o número de estudantes por turma na educação básica. O assunto foi discutido pela Comissão de Educação em audiência pública com representantes do Ministério da Educação, de dirigentes municipais de educação e outros setores envolvidos no assunto. Segundo a coordenadora de formação do Ministério, Leda Regina Bittencourt, desde 2006 existem teses que mostram que a quantidade de estudantes influencia na qualidade da aprendizagem e há um estudo da OCDE, um fórum que reúne países ricos focados em promover políticas públicas de desenvolvimento, que aponta o número de 23 alunos por sala como a quantidade ideal. Uma resolução do Conselho Nacional de Educação de 2024 estabelece o número de crianças que deve haver por turma. Para bebês de 0 a 12 meses, são 5 por turma. De 12 a 24 meses, 8. De 25 a 36 meses, 12 crianças por sala. De 37 a 48 meses, 18 por turma e 20 crianças de 4 e 5 anos de idade por sala de aula. Já o projeto de lei em discussão na Câmara estabelece um número máximo de 5 crianças por berçário, 10 no maternal, 15 por sala na pré-escola, 20 nos anos iniciais da educação fundamental, 25 nos anos finais e 30 no ensino médio. No ensino de jovens e adultos, o número de alunos por sala de aula no ensino fundamental seria de 20 e de 25 no ensino médio. Na educação especial, o limite máximo viria por regulamento. O debate atendeu ao pedido do deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, que é autor do projeto que estabelece parâmetros para a composição de turmas nas diferentes etapas e modalidades da educação básica. Ele presidiu o debate e deixou claro que o projeto deve se adequar às diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. Outros temas destacados por ele foram a criação de critérios de reduzir números de alunos por turma na educação especial e também a prioridade a turmas com professores com deficiência.
É claro que esse nível de aprimoramento a gente vai guardar aqui e apresentar tão logo o projeto tenha relatoria, para que o relator possa apresentar, quem sabe, inclusive no âmbito da Comissão de Educação, um primeiro parecer sobre isso.
O projeto acaba de ser apresentado e ainda deve ser juntado a outras propostas em análise na Câmara para votação em conjunto. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Desenvolvimento Regional.
Daniel Almeida, do PCdoB, destaca a agenda do governo federal na Bahia, com entregas e investimentos em saúde, infraestrutura e cultura. Ele reforça a importância da parceria com o Executivo Estadual e com os municípios na ampliação dos serviços públicos à população.
Daniel Almeida destaca a entrega do Hospital Regional de Alagoinhas, a retomada da obra da Ponte Salvador Itaparica e a recuperação do Teatro Castro Alves. Ele avalia que as iniciativas fortalecem o SUS, a mobilidade regional e a preservação do patrimônio cultural da Bahia.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, destaca o início da construção de condomínio com 384 apartamentos para famílias de Açailândia, como parte do Minha Casa Minha Vida. Ele assinala que as unidades contam com infraestrutura de lazer, estacionamento e sistema de segurança.
Hildo Rocha também ressalta a autorização de R$ 59 milhões para conter erosões que atingem casas em Açailândia. Ele explica que a obra, executada pelo governo estadual com recursos do PAC, prevê a recuperação das áreas degradadas para uso da população.
Cultura.
João Daniel, do PT de Sergipe, destaca a força das festas juninas como expressão da cultura popular do Nordeste. O deputado ressalta que as celebrações mobilizam comunidades em todos os estados da região, valorizando as tradições mantidas pela população nos municípios.
João Daniel afirma que destinou cerca de R$ 1 milhão para apoiar a cultura junina no município de Estância. Ele afirma que essas manifestações fortalecem a identidade cultural de Sergipe ao reunir arte, memória e participação popular.
Termina agora o jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Paula Bittar. Boa noite.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Aquela música que você gosta de ouvir?
Toca aqui.
Sabe aquela promoção que você tanto quer participar?
Aqui também tem.
Os melhores comunicadores que você ama ouvir?
Tem também aqui.
Itapuã FM, a rádio que você ouve o dia todo.
Ah,
aqui também tem os melhores prêmios. Porque nós somos a rádio
que dá mais prêmios.
Itapuã!
Alô, Tenição Del Rey, fala do Casanova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração.
Ela é a alegria do meu verão.
Alô!
alegria, alegria. Ela tá com o povo da minha Bahia. É, tô ligado nela todo dia.
Ea, eu, Itapuã FM, meu amor.
Bora, vamos lá, boa noite, um abraço pra vocês, quartou, 1º de julho, ano 2026, vamos lá, começando o programa de esporte pra falar de Bahia, de vitória, de Copa do Mundo, seleção brasileira que já tem seu adversário, Senegal que pipocou em cima da hora, acabou tomando a virada aí da Bélgica, 3-2, já já todos os resultados atualizados com Reinaldo Oliveira e claro, você participa no 996542750, 996542750, vai lá no nosso YouTube, hein? YouTube da BNews TV, deixa sua mensagem, clique, compartilhe, ative o sininho, deixe seu like, meta o dedo aí pensando em quem você quiser e participe, tá? Então é isso aí, é o nosso programa que tá só iniciando. Everton Bruno aí na mesa de 9.233 canais e o nosso querido Henrique Juliano no nosso YouTube da BNews TV. Quero lembrar, hein, amanhã é 2 de julho e você vai acompanhar toda a cobertura do cortejo do cordão dos puxa-sacos, né? Puxa-saco da direita, puxa-saco da esquerda, o centrão, que é sempre peru de todo mundo, né? O centrão vai com quem manda, mas vai ter a maior cobertura da Bahia no nosso bnews.com.br, então você acompanha desde as primeiras horas da manhã a nossa cobertura do 2 de julho, tá certo? Vamos nessa? 8 horas mais 3 minutos, pode escolher um hino aí, Everton Bruno, um hino que você quiser. Aí quem vai decidir é você. Pronto. E vamos começar falando do tricolor. O que é que você tem contra Reinaldo Oliveira? Vamos começar falando do Bahia. Bota a vinheta dele aí. Boa noite, Valença!
Muito boa noite, Fábio Gomes. Boa noite a você, ouvinte da Itapu FM. Vamos falar de... Você viu que eu te elogiei hoje? O Bahia precisa de goleiro. O Bahia precisa de goleiro.
Tá querendo água?
E eu dizendo que você seria uma boa opção.
Eu vi.
Pois bem.
Vamos...
pra reserva. Mas vamos lá. Falar do Bahia, meu caro Fábio Gomes. O Bahia que está muito próximo de anunciar o Marco Moreno. Pelo nome dele, faltou o S só pra ser um grande jogador. Mas é Marco Moreno, 25 anos, ele já trouxe a informação no dia de ontem. A verdade é que o jogador já tá fazendo os exames médicos, já está... Em Salvador é modo de falar hoje, né? Mas já está na Bahia, a gente não sabe se ele tá em Lauro de Freitas, se ele tá em Camaçari, ou se ele tá em Salvador, mas já foi no CT Evaristo Macedo para realizar seus exames médicos e deve ser anunciado nos próximos dias ou nas próximas horas como novo zagueiro do Sport Clube Bahia. Contrato, vínculo, é um jogador que estava na equipe do Eibar, disputou a segunda divisão do futebol espanhol, é um atleta que chega com o seu maior handicap é tendo defendido a equipe do Atlético de Madrid, mas também não teve tanto destaque assim, né? Mas é um atleta de 25 anos que chega com o tricolor, a ideia é que venha com...
Não é novinho mais não, né, Valência? Não tô dizendo que 25 não. É velho não, não, mas o que eu tô querendo dizer assim...
Não, não é um jogador que o Bahia tá fazendo pronto. 17, 19 isso. Anos, 20 anos...
Por exemplo,
anos.
O Mingo tem quantos anos?
23.
Mingo já é mais novo.
E já tem 2 anos de Bahia.
Quando eu falo que não é novinho, tá? Não tô dizendo que 25 já tá experiente, não. O que eu quero dizer é que não é recém saído de base, é um jogador que já tem 25 anos, já tem uma rodagem.
Isso, tá vendo como a gente fala? É da mesma época, a gente fala as mesmas coisas.
Parabéns.
Mas é isso. O zagueiro, mas chama atenção, Fábio. Eu tava fazendo essa linha de construção no dia de ontem. Mandar um abraço pra seu Nilton Gomes, que o tirou ontem da nossa resenha esportiva, mas de que o Bahia só vai fazer movimentações com saída de atletas da posição. Não necessariamente que seja um ponta do lado direito para poder fazer mudança para chegar um outro. Não é essa a situação. Mas saiu o Gabriel Xavier e saiu o Gilberto, o Bahia já internamente já coloca como Marcos Vitor sendo uma opção para a lateral direita. Então, com isso, ficariam duas vagas na defesa para poder serem opções. Lembrando que o Marcos Vitor ficando no banco, ele vira opção para as duas posições.
Canu permanece?
Permanece até então, sim. É aquela coisa, Fábio. Eu não vejo o Bahia hoje se desfazendo de nenhum jogador que tenha contrato e que não tenha proposta. E nem os jogadores vão querer sair. Eu ouvi relato de um jogador, me reserva só o nome dele aqui, mas de um jogador que já defendeu grandes equipes do futebol brasileiro, e ele virou abertamente e falou assim: hoje eu posso me programar, porque hoje eu sei quando é que vai cair o dinheiro na minha conta. Então isso acaba influenciando. Se o jogador vai para uma dividida, ele prefere ter o certo dele aqui todo mês, tá defendendo o Bahia, a primeira divisão, brigando pela parte de cima da tabela, e quem sabe acabando o contrato, buscar um outro contrato da mesma forma, de uma forma menor. E aí eu tô citando alguns jogadores que tem, tipo Ademir, que vê esse contrato. Não tô dizendo que foi ele que falou isso, hein? Tô dizendo que são jogadores que tem contrato até o final do ano e que são uma proposta surreal pra poder tirá-lo nesses 6 meses do Bahia.
E vamos ser honestos, é um território que não tem pressão da torcida.
Também.
Quando eu digo pressão, é pressão com violência, tá? A gente sabe que o torcedor do Bahia tem ficado chateado, mas se fosse em outro estado, por exemplo, eu não tô defendendo isso não, que bom que aqui é diferente. Uhum. Mas aqui não há violência como, por exemplo, acontece em São Paulo, por exemplo.
Por exemplo, a disputa, se o jogador desse vai para o Palmeiras, a disputa é por título. Você vê que o Palmeiras deixou de ganhar dois títulos, já teve uma pressão enorme. O Flamengo foi campeão brasileiro em dezembro. Em janeiro ou fevereiro já tava trocando de técnico porque perdeu duas competições. Então isso acaba chamando a atenção. Como você fala isso também é importante, mas o Bahia vai ter que correr atrás, viu, Fábio? De goleiro. Eu botaria no plural, de goleiros. Porque hoje no elenco do Bahia, o Bahia conta apenas como Ronaldo opção para o gol do tricolor. Yuri e Vitor são os outros dois goleiros da base e que, assim, aparentemente não gozam da confiança da diretoria do Bahia para poder servirem como performance ou até mesmo uma sombra para o goleiro Ronaldo. Então, essa situação do goleiro, eu acho que o Bahia vai para cima para poder buscar um goleiro no mercado. Eu sei que precisam de outras funções, mas hoje essa é prioritária, porque você não tem reserva. Você não tem os garotos, obviamente eu não tô desfazendo os garotos, mas você não tem uma reserva pronto para poder virar opção. Nem com rodagem e nem hoje sendo um goleiro que possa passar confiança plena para a diretoria do Bahia. Então, essas duas notícias no dia de hoje, meu caro Fábio Gomes, é aguardado. O departamento médico, o Luciano Juba e o Iago Borducci seguiram fazendo trabalho híbrido. Everton Ribeiro realizou atividade física e o goleiro Léo Vieira seguiu fazendo tratamento no departamento médico. Gabriel Peck, que com certeza alguém vai perguntar. Volto a reiterar a informação que eu tinha e que eu trouxe aqui no programa, que é o seguinte: o Gabriel Peck, o Bahia fez uma oferta, inclusive fez nessa última semana a última oferta, segundo o departamento financeiro do Bahia, até questão de financeira do Bahia, a última oferta, e se não tiver acordo, ele não vem para o Bahia. E o Cruzeiro fez uma proposta maior financeiramente. A tendência é que ele seja anunciado na equipe do Cruzeiro.
Boa sorte aí pro Gabriel Peck. Lógico que eu tô dizendo, eu queria o Gabriel Peck aqui, mas enfim, se o Bahia já disse que não vai entrar em leilão e a oferta do Cruzeiro foi maior, paciência, não tem muito o que se discutir não. Vamos trazer o nosso comentarista para discutir esses temas, né? O Valença trazendo as primeiras informações. Bota a vinheta dele!
Comentarista do povo, Flavinho.
Começar pelo novo zagueiro, Flavinho. Se você traria, se você contrataria, pelos números, você que é o estatístico da calculadora. Boa noite pra você.
Boa noite, Fábio Gomes, Marcos Valença, Reinaldo Oliveira tá conosco aqui, Everton Bruno, Henrique Juliano, você do Ben News, tá conectado aqui na nossa rede social também, na Rádio Itapuã. Nessa véspera do dia 2 de julho, lembrando que ainda a independência do Brasil começou aqui na Bahia no dia 2 de julho de 1823. Começou aqui na Bahia e nós temos muito orgulho disso. Inclusive, uma pequena história pitoresca é que nós temos a história do Corneteiro Lopes, cuja batalha de Pirajá foi vencida no dia 8 de novembro de 1822, exatamente, Reinaldo Oliveira, com um toque de avançar e degolar ao invés de recuar e debandar. Pelo menos essa é a história que reza a lenda da independência da Bahia, né? Graças a Deus nós somos independentes e temos muito orgulho disso. Mas falando um pouco de futebol, falando um pouco de Bahia também, o zagueiro Marco Moreno, que foi trazido aí à baila esses dias, é um zagueiro que jogou a segunda divisão do futebol espanhol, atuou no Eibar, né, foi revelado no Atlético de Madrid, foi componente do Eibar, já tem duas temporadas, e participou da defesa com menos gols vazados, né? O Eibar e o Las Palmas tomou apenas 40 gols, apesar de não ter ascendido à primeira divisão do futebol espanhol. É um zagueiro de segunda divisão, Fábio. A gente sabe que a segunda divisão do futebol espanhol não é exatamente uma divisão competitiva, mas obviamente que com 25 anos a gente acredita que o Marco Moreno possa compor elenco. E naquela lógica que o Cadu falou, que saiu um, pode chegar um outro jogador no equilíbrio, porque foi essa a fala efetiva do Cadu Santoro como representante do Grupo City e o representante também do Bahia SAF aqui em Salvador, ele falou que poderiam ter chegadas naturalmente condicionadas a algumas saídas, e quem saiu exatamente foi o Gabriel Xavier, saiu também o Gilberto, agora tivemos a saída do Marcos Felipe confirmada hoje, em definitivo para o Spor da Turquia. Então o Marco Moreno é um zagueiro que pode agregar valor, porque o Bahia precisa sim de zagueiros ali por aquela posição.
Ô Flavinho, até pra gente aproveitar e debater o que o Valença falou sobre o lado direito do tricolor. Eu vi que o Roman Gomes, né, Valença? Acho que ele já se pronunciou até, falou.
Falou sobre
que,
isso.
Sobre dar sequência, que tá pronto e coisa e tal. E aí o Valença me traz essa colocação do Marcos Vitor, né, que há uma possibilidade. A gente tem o Acevedo também, que já fazia essa função, mas eu acho que o Acevedo tem que voltar pra dele, porque o Bahia precisa hoje do Acevedo no meio-campo. Como é que você vê esse lado direito do Bahia? É necessário, se faz necessário o Bahia ir ao mercado para trazer uma peça de reposição? Não que o Bahia tenha perdido o Gilberto, eu até disse que para mim foi ótima a saída do Gilberto, já estava na hora, ajudou no que tinha que ajudar, mas já tinha dado o trabalho dele, o tempo dele. O Bahia precisa ir para o mercado, Flávio?
Essa é uma boa pergunta. Antes eu vou mandar um abraço pro Washington aqui, ele pediu pra te lembrar que semana que vem tem greve dos garis aqui, viu? Um abraço pra você, Washington, seja bem-vindo, né? Olha, essa questão da lateral direita é uma questão que já vem assolando o Bahia desde o final do ano passado, porque era anunciada a saída do Santiago Arias. Na minha opinião, eu acho que eu fui um dos poucos na crônica que falei que eu manteria o Santiago Arias, exatamente porque entendia que, apesar da baixa temporada 2025 que ele fez, ele tinha muita gasolina no tanque por causa da Copa do Mundo, e o Santiago Arias está fazendo uma baita Copa aí, inclusive fez bons jogos na Copa do Mundo, e eu dispensaria o Gilberto, que tinha contato com o Bahia, mas o staff do Bahia achou por bem dispensar o Santiago Arias, ou melhor, não renovar o seu contrato, já que venceu no dia 31 de dezembro, e aí ficou com o Gilberto e trouxe o Roman Gomes. O Roman Gomes chegou no Bahia, Fábio, com uma promessa de ser um lateral direito para tomar conta da posição, porque ele foi eleito em 2025 o melhor lateral direito do futebol argentino, lá do Estudiantes de La Plata, mas no Bahia está tendo um pouco de dificuldade de adaptação e ele ainda não conseguiu deslanchar no tricolor baiano. Agora, já que o Gilberto saiu e que o Bahia não tem um lateral direito de ofício, nem na base apto, né, Valença? O Bahia não tem hoje um lateral na base que possa assumir aquela posição lá. Tem apenas o Wendel e o Gerald, que eventualmente podiam fazer esse quebra-galho. Inclusive, o Wendel jogou ali na lateral direita no jogo contra o Atlético de Alagoinhas, lá no Pituaçu, na última rodada do Campeonato Baiano. Então, o Bahia vai ficar com essa lacuna, com essa carência. Essa informação do Valença, essa posição que ele trouxe em relação ao Marcos Vitor, o Marcos Vitor já atuou pela lateral direita, mal, inclusive, nos dois primeiros jogos do Baianão deste ano. Nós fizemos o primeiro jogo aqui em Salvador, salvo engano foi contra o Jequié, e o segundo foi em Feira de Santana, foi contra quem, Flávio? Não me lembro agora. Mas o Bahia jogou os dois primeiros jogos, ganhou os dois, inclusive, O Marcos Vitor não foi bem nos dois jogos, tanto que o Fred acabou assumindo a posição ali no segundo jogo da direita, inclusive fez um pouco de volante.
Eu gosto do Marcos Vitor, viu?
Mas na posição de número 2, não.
Eu tô dizendo não, eu também gosto. Na função de zagueiro, eu acho um bom zagueiro.
Ele é um bom zagueiro, teve bons números no jogo contra o Remo, entrou como quando todo mundo já estava como descartado, ele entrou, fez um bom jogo, inclusive. Eu pleiteei a manutenção dele para ter uma sequência de jogos, mas não aconteceu. O Marcos Vitor acabou não se dando sequência no Bahia, e eu daria sim oportunidades, mas acho que o David Duarte está no nível acima do Marcos Vitor, muito embora o Marcos Vitor tenha feito boas partidas. Bom no jogo aéreo, bom na saída de bola também, é um cara que não toca a bola de qualquer jeito, tem um toque refinado para um zagueiro, obviamente, tem uma boa saída de bola, mas o Marcos Vitor, eu não acho que seja a solução para o Bahia, Valença, colocar ele para a direita. O Rogério já testou o Nico Acevedo pela direita, com relativo sucesso, e tem o Roman Gomes. Então o Bahia precisa pensar em ir ao mercado para buscar talvez um lateral direito mais tarimbado, fazer um contrato de tiro curto de 1 ou 2 anos para tentar preencher aquela lacuna, porque eventualmente o Roman Gomes vai tomar cartão amarelo, vai ser suspenso, e eu não acho prudente improvisar o Marcos Vitor. Essa é uma. Você pode improvisar numa questão de emergência. O cara joga pela direita, pela esquerda, você improvisa o jogador. Mas é muito importante você ter um jogador da posição é disponível para que o Bahia não passar sufoco, né?
Beleza, tá aí o nosso querido Flávio Lordelo. Cadê o zap? 996542750. Soltar aí o primeiro zap. Já já vamos falar do Vitória. Faça sua pergunta, tire sua dúvida. 996542750.
Boa noite, meus amigos da Itapuã FM. Um prazer imenso voltar a falar com vocês nesta potente emissora. Rapaz, a Copa do Mundo está se afunilando, né? E aí, quem tiver a unha maior, sobe na parede. Vocês viram, rapaz? Rapaz, que pena, né, Fabão? O Senegal dando 2-0, achou que já tinha ganho, já estava ganho, né? Deu mole, tomou 2 gols em 3 minutos e no final fez aquela bobagem, né, aquele pênalti. Mas é coisa do futebol, né? E falar sobre o Vitória rapidinho, o Vitória tá no caminho certo. Vamos ver o que vai acontecer, né? O bicho vai pegar. E eu acho que o Brasil tem condições de passar pela Noruega, viu? É o que eu penso. Um abraço forte a todos. Lauca, o gostosão do Nordeste, Marcos e Valença.
Enviar botão.
Valeu, Lauca, um abraço. Daqui a pouco a gente fala de seleção brasileira, vamos falar também de Senegal, mas bora falar do Vitória. Bota o hino do Leão aí. Eu quero saber de Reinaldo que dia que Pochettino chega. E digo mais, nos últimos 5, 6 anos é a maior contratação do Vitória. Nos últimos 5, 6 anos, tô falando da história, não, pelo amor de Deus, mas história recente, 5 anos aí pelo menos. Pochettino é a maior contratação do Vitória. Quem? Marinho, esqueça. Tô falando do momento. Pochettino é a maior contratação do Vitória nos últimos 5, 6 anos. Quer ver? Bota aí o torcedor pra perguntar. É ou não é, torcedor do Vitória? Pochettino é ou não é a maior contratação do Vitória nos últimos 5, 6 anos? Quero essa resposta, viu? Isso porque Flávio Lordelo me mandou uma estatística me provando que Pochettino já chega em Salvador com o carro do Corpo de Bombeiros para ser carregado, vai ser titular absoluto. Bota aí a vinheta dele!
Reinaldo Oliveira.
Não se nega água a ninguém, vou lhe dar essa lição pra você aprender. Não se nega água a ninguém. Boa noite, Reinaldo.
Boa noite, seu Fábio Gomes. Um abraço pra você, um abraço ao meu amigo Valença, o Flávio Lordelo e a todos que estão ligados aí com a gente. O Pochettino, inclusive fui eu que divulguei essa notícia ontem, né? Chega amanhã, tá? Tá tudo acertado. O atleta desembarca em Salvador amanhã para iniciar os exames médicos e assinar contrato com o Vitória. O jogador vem por empréstimo, Fábio, até o final do ano. O Vitória vai pagar 100% do salário do atleta, R$500 mil. Cerca de R$500 mil é o salário do Pochettino.
Quem é o salário mais alto hoje do Vitória, Reinaldo?
Vai ser o de valor, mas o Pochettino?
Vai ser o de Pochettino.
Tá.
Não passa nenhum que passe de R$500 mil. Vai ser o do Pochettino, o salário aí que o Vitória entende que tem condições de pagar, até porque muita gente está questionando.
Será, não, Serão, será que foi ele que jogou? Ou será que ele pode jogar a Copa do Brasil? Pode. Pode jogar a Copa do Brasil. Porque se você olhar o regulamento diz que você pode escrever o jogador até um dia antes de começar a sexta fase.
Mas isso, mesmo se ele tendo atuado?
A sexta fase é agora as oitavas de final.
É isso mesmo, ele tendo jogado pelo Fortaleza, exatamente, ele pode atuar.
Vitória, ele pode atuar por uma outra equipe da competição, tá? E ele vai jogar a Copa do Brasil, não tenho nem dúvida disso. Não para por aí, tá, Fábio? Outro jogador do Fortaleza, que inclusive rescindiu o contrato hoje, e o Fortaleza até soltou uma nota explicando toda a situação do atleta, que tá rescindindo, que a situação dele agora está com o